Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 23 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no Apoia-se, em especial quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Felipe Borninholdo, Thiago do Plug Notas, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Piexarca Jr., Kleber Ferrari, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Fred, Daniel Firmino, Cláudio de Souza, Cris do Enotas e Aleph Souza. Se você também acha que vale a pena ajudar aqui a manter o projeto vivo, dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Google, que anunciou que na Índia o pessoal vai começar a fazer chamadas de telefone para conseguir falar com o Google Assistente. Esse recurso foi pensado para quem não consegue acessar a internet ou tem um acesso bastante limitado, então a solução foi criar o número de telefone para a galera poder ligar e fazer perguntas lá para o assistente. O Google disse que essa ligação não custa nada, funciona, claro, né, 24 horas por dia e pode ser feita ou em inglês ou em idioma local, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a empresa, ela está liberando um jeito novo de administrar abas abertas no Chrome, tanto para PC quanto para Android. Então, no Android, com esse jeito novo, a pessoa vai ver uns cards com as abas abertas, né, uma do lado da outra, lá para conseguir facilitar a visualização. E o Google comentou também que a galera vai conseguir agrupar abas também, né, para deixar a coisa toda eficiente lá para quem tem muita aba aberta. Já no Chrome para PC, quando a pessoa tem bastante aba aberta, que fica só aquele ícone, né, uma orelha de cada ícone de aba aberta lá, a pessoa não sabe que página é qual, então a partir de agora, passando o cursor por cima de cada página, vai aparecer um pop-up com o nome e o endereço também lá que está aberto. E por último, sobre o Google, ele anunciou no fim da semana passada que vai começar a endurecer as regras de verificação lá de canais do YouTube. Eles comentaram que vão parar de deixar qualquer canal com mais de 100 mil inscritos pedir, né, para ter a verificação, e ao invés disso, vão só começar a verificar canais que têm necessidade de provar, né, que são autênticos mesmo. Agora, uma coisa bem polêmica que apareceu em relação a esse anúncio foi a decisão do YouTube de começar a remover também a verificação de alguns canais lá na plataforma. Então, eles começaram já a entrar em contato com os canais, né, que vão perder a verificação, falaram que isso vai acontecer em breve, e essa notícia, claro, né, começou a gerar uma polêmica bem grande aí, especialmente por parte dos canais que vão perder essa verificação. Aí, em resposta a isso, a CEO do YouTube, que é a Susan Wojcicki, falou que a empresa pisou na bola com a forma que ela anunciou a decisão, e falou também, né, que vai revisar a coisa toda. Ela só não falou se vai seguir em frente ou não com essa ideia de remover a verificação dos canais, né, que já são verificados na plataforma, mas, por outro lado, falou que vai voltar a comentar sobre isso nos próximos dias aí com todo mundo. E enquanto isso, no Twitter, ele finalmente começou a liberar de forma oficial a habilidade do usuário esconder as respostas mandadas para ele. Por enquanto, essa opção está aparecendo só para usuários do Japão e dos Estados Unidos, e pelo menos a ideia aqui é que a pessoa consiga limitar o alcance de uma resposta tóxica, impedindo, né, que ela apareça na lista de respostas que ela recebeu por um tweet, né, que ela tenha publicado. Na prática, isso quer dizer que esse tweet tóxico, né, ou abusivo também vai continuar existindo, mas pelo menos vai parar de aparecer, né, naquela lista de respostas que todo mundo lê lá quando acessa um tweet. E ainda sobre o Twitter, ele falou que baniu mais de 10 mil contas que só existiam para semear discórdia lá, especialmente política na plataforma. O que rola é que tem muito movimento, tem muito usuário, tem muito governo também, né, que usa a plataforma para promover conflitos entre pessoas com ponto de vista oposto, e isso, inclusive, né, foi uma coisa bem comum que a Rússia fez na plataforma para ajudá-la na eleição do Trump. Então, desde 2016, o Twitter e o Facebook também, né, estão tentando dar um jeito aí de se antecipar a práticas desse tipo, mas por outro lado, né, só recentemente começaram a ter coragem de realmente banir as contas que fazem esse tipo de coisa nas plataformas. Então, agora o Twitter comentou, né, que baniu essas 10 mil contas aí que eram do Egito, Emirados Árabes Unidos, do Irã, da Arábia Saudita, Espanha e Equador, e caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. Bom, no final da semana passada, a Huawei apresentou para o mundo o telefone Mate 30 Pro e um outro produto também que ela mostrou é a segunda geração do relógio dela, que é o Watch GT 2. Ele tem uma tela AMOLED redonda de 46 ou 42 mm de diâmetro e ela tem a opção, né, se a pessoa quiser, de ficar ligado o tempo inteiro ou desligar automaticamente. Ele roda o sistema LiteOS, que é da própria Huawei. É compatível tanto com iPhones quanto com Androids. Tem GPS, tem monitor de frequência cardíaca, tem 2 GB de espaço para colocar música, é resistente à água, pressões de até 5 atmosferas e monitora 15 jeitos lá de atividade física. O Huawei Watch GT 2 vai custar na Europa, né, equivalente lá a partir de uns R$1.000, R$ 1.000 e, pelo menos por enquanto, não tem nem preço nem data de lançamento aqui no Brasil. E falando no Brasil, a Livraria Cultura mal terminou de comprar a estante virtual, né, que fez isso em 2017, mas está vendendo já a plataforma. Na época, o valor dessa aquisição não foi divulgado, mas agora que a situação dela está pior ainda, né, que estava em 2017, ela falou que vai vender a estante virtual por R$ 44 milhões. Na verdade, o que ela basicamente fez, né, foi anunciar que está colocando à venda a estante virtual por R$ 44 milhões e, a partir de agora, vai começar a procurar interessados e receber propostas também para quem quiser comprar aí o sebo virtual. E ainda sobre o Brasil, na sexta-feira foi a vez da Anatel homologar o iPhone 11 Pro Max. Com isso, agora os três modelos de iPhone estão autorizados, né, para começar a ser vendidos por aqui, mas pelo menos por enquanto a Apple não falou nem por quanto que isso vai acontecer, nem quando também que eles chegam no país. E já que eu tô falando sobre os novos iPhones, deixa eu comentar que a iFixit fez na sexta-feira uma live para desmontar o telefone e mostrar, né, que tem dentro lá pra galera que é curiosa sobre isso. Então, durante o processo de desmontagem lá do iPhone 11 Pro, deu pra ver no detalhe aquele sistema novo de câmeras, né, deu pra ver também a parte interna de cabos lá, sensores novos e coisa desse tipo. E caso você queira ver esse vídeo, que durou coisa de uma hora, tem link aqui na descrição. Agora, pulando dos iPhones novos para os iPhones do ano passado, a Apple confirmou na sexta-feira que o iOS 13.1 vai trazer aquele recurso, né, de administração de bateria, no caso lá da bateria mais gasta. O que rola é que o iOS tem esse recurso, né, que reconhece a energia máxima que a bateria consegue entregar para o processador, e aí, feito isso, o processador só consegue puxar, né, fica limitado lá para conseguir puxar só o que a bateria conseguir entregar e não pedir a mais lá do que ela consegue entregar. Essa foi a solução que a Apple encontrou para fazer o iPhone do pessoal parar de desligar sozinho, né, quando o processador pedia lá mais bateria do que ela conseguia entregar. Só que o problema, né, que na época que esse recurso foi descoberto, a Apple não falou sobre isso e o pessoal entendeu meio errado, achou que estava lá deixando mais lento de propósito, aquela zona toda, hein, que a gente já conhece sobre isso. Então, agora que faz um ano, né, que os iPhones 10R, 10S e 10S Max foram lançados, quem comprou no começo tá já começando, né, com a bateria um pouco mais gasta, e por conta disso, né, a Apple confirmou que no iOS 13.1, que vai ser lançado amanhã, os iPhones do ano passado também vão passar a receber esse recurso, né, de administração da bateria. Bom, e ainda sobre o sistema, parece que tem um bug, né, na versão 13.0 que está impedindo o pessoal de conseguir jogar direito jogos tipo PUBG e Fortnite também. O que rola é que pintou no iOS 13 um atalho, né, que você consegue tocar e segurar com três dedos na tela para conseguir acessar coisas tipo recortar texto, né, colar e tudo mais. Só que o problema, né, é que parece que tem um bug no iOS que, dependendo da situação, a pessoa consegue ativar esse menu, mesmo sem um texto lá na tela. Então, quando o pessoal tá jogando o PUBG, por exemplo, tá lá no meio do tiroteio, entra esse menu, a pessoa perde tudo mais. E por conta disso, as empresas que fazem tanto o PUBG quanto o Fortnite falaram, né, que é melhor esperar a chegada aí do iOS 13.1, que vai pintar amanhã, porque parece que ele resolve esse problema. Bom, continuando com as notícias a respeito do iOS 13, parece que não vai demorar, né, pra galera conseguir controlar a reprodução do Spotify direto lá com a Siri. Isso porque o pessoal que tá testando, o beta lá do aplicativo do Spotify pro iOS, comentou que já consegue dar comando pra Siri pra tocar música, tocar coisa de artista também direto lá pelo Spotify, e quando ela entende o que a pessoa tá falando, ela faz isso aí que ela pediu. Vale reforçar que, pelo menos por enquanto, né, só no beta do Spotify pro iOS que tá rolando esse recurso, mas parece, né, o pessoal tá falando aí que parece que ele tá redondo e pode ser lançado em breve para todo mundo. Bom, e falando em lançar para todo mundo, na sexta-feira a Apple finalmente lançou o Reality Composer que foi anunciado lá na WWDC. Esse programa serve para os desenvolvedores conseguirem fazer ambientes virtuais, né, imersivos também mais realistas, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Bom, e por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, na sexta-feira rolou a reinauguração da loja dela, aquela loja do Cubo na Quinta Avenida que fica lá em Nova York. Essa loja ficou fechada para reforma durante uns 3 anos e na sexta-feira, né, junto do lançamento dos iPhones, foi reaberta aí para o público. Então eu deixei aqui na descrição links, né, com matérias com fotos aí de como é que ficou a loja reformada, e eu também deixei na descrição, né, os links aí para os vídeos da cobertura do loop infinito dos lançamentos da Apple direto lá da Austrália. Lá tem unboxing hands-on dos modelos novos, do Apple Watch também, né? Tem um que é mais aprofundado também sobre o iPhone 11 Pro Max. Tem vídeo sobre as câmeras. E o pessoal já me avisou, né, que vai continuar aparecendo vídeo sobre os novos iPhones nos próximos dias lá no Loop Infinito. É isso aí, galera! O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o projeto vivo com a partir de R$1 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Falou!